Amém. Bom dia, como vocês estão? Estão bem? Nós estamos nesse tempo falando a respeito de adoração, não é mesmo? Quantos aqui estão gostando do tema do mês de março? Tem feito sentido para você? Levanta a mão, quem está sendo edificado nesse período, nesse mês? Né, nós estamos definindo os temas mês após mês, isso é importante, porque mostra uma organização acerca de igreja, não é mesmo? Eu queria ler com vocês hoje Romanos 12. Romanos 12, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Romanos 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Pegue isso: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se tem um dom de servir, sirva. Se é de ensinar, que ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Amém? Esse texto aqui embasa o que eu quero compartilhar de uma forma bem objetiva com vocês aqui essa manhã. Na verdade, eu estou com essa palavra no meu coração já faz, acho que da virada do ano para... De 24 para 25, eu tenho pensado muito a respeito disso. E é algo que Deus tem compartilhado comigo de uma forma muito nítida, de uma forma muito clara. Quantos aqui, há 30 anos atrás, já conheciam e caminhavam com Jesus? Levante sua mão. 30 anos atrás. Tem uma turma já. 20 anos atrás. Levante sua mão. Aumentou um pouco. Eu quero te falar, não sei se você tem percebido, não sei se você tem notado, mas a igreja ela tem, em termos de número, aumentado de uma forma expressiva. Você tem reparado isso? Eu vi uma estatística que fala que de 3,6% da população, em 1950, a adesão ao evangelho saltou para mais de 30% em 2024, que representa mais de 70 milhões de pessoas no Brasil. Então, o crescimento da igreja tem acontecido. Hoje não é incomum, não é raro você chegar no seu Instagram ou, às vezes, assistindo uma televisão, você vê, às vezes, artistas se convertendo, cantores, jogadores de futebol. Isso está, assim, de uma forma muito nítida, expressiva. A igreja tem aumentado. Isso é bom, sim ou não? A quantidade ela tem aumentado e é isso mesmo, e vai continuar crescendo. Só que algo que Deus tem ministrado de uma forma muito, assim, muito nítida ao meu coração tem sido: tudo bem, a quantidade da igreja realmente ela tem crescido. Mas e a qualidade da igreja? Como tem, em meio a esse crescimento, como que está a qualidade da igreja? Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso. Qual é a igreja que nós estamos sendo nos dias de hoje? O pessoal tem muita maneira de falar de raiz e uma geração mais Nutella, né? Eu lembro que, e principalmente os que levantaram as mãos aí há mais de 30 anos caminhando com Jesus, era muito específico quando, às vezes, você via um cara, você falava: velho, que cara ali com a Bíblia desse tamanho, debaixo do braço, indo para a igreja, você já olhava e falava: que cara ali é crente, velho. E o cara já todo trajado, você olhava para ele, não tinha, sabe, uma geração assim. Eu lembro que uma vez, isso aí foi até meu pai que falou comigo, que eu olhei, eu era mais novo, vi um pessoal assim para a igreja, falei com ele: pai, é uma coisa que eu não quero ser igual o pessoal ali, ó, de Bíblia desse tamanho para a igreja. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque antes, cara, o cara que se decidia por Jesus, ele se decidia por Jesus. Não era meio termo. Mas agora, quando nós começamos a analisar esse crescimento que está acontecendo de forma muito rápida, às vezes hoje até ficou bonito você postar um stories falando com um versículo bíblico. Antes, cara, o cara que escolhia Jesus, ele escolhia Jesus. Mas hoje, às vezes, o pessoal da Globo está falando que está na igreja, fica até legal ir postar um storyzinho, repostar um videozinho crente. Mas eu acredito que, em meio a esse crescimento, Jesus, ele quer nos levar para um lugar de qualidade também. Não apenas uma igreja que aumenta em quantidade, mas de qualidade. E nós temos que parar para pensar qual o tipo de igreja que nós estamos sendo. Qual o tipo de igreja que nós estamos querendo ser? Em meio a esse tema e principalmente a respeito de adoração, o que eu entendo de forma muito clara, que a adoração ela está ligada de forma direta à submissão. Quantos aqui entendem que são filhos de Deus? Por meio de Cristo, nós somos abençoados. Amém? Por meio daquilo que Cristo construiu. Cara, isso é muito bom, eu quero te falar, você se torna co-herdeiro com Ele. Você se torna co-herdeiro com Ele. Não tem mensagem mais completa, melhor de ouvir, do que a mensagem do Evangelho. Que você entende aquilo que Cristo fez por você. E de tudo que você recebe por meio dEle, eu quero te falar, uma vez que você entende que você é filho, uma vez que você entende aquilo que Cristo fez por você, irmão, você não tem noção, não existe limite. Isso reflete em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas, na sua vida sentimental, emocional, financeira, acadêmica, profissional. A cruz é uma obra completa. Isso é muito bom, é bom de ouvir. Se você tem qualquer tipo de necessidade, em Cristo você é satisfeito. Amém? Isso. E quando nós entendemos isso, que nós somos filhos e tudo que nós já conquistamos nele, nós não podemos terminar aqui. Parte da igreja tem entendido assim, eu descobri que Deus é bom e Ele me ama. E uma vez que Ele me ama e Ele já fez tudo por mim, agora eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho legal. Cara, isso não é o Evangelho. Eu descobri a respeito de um Deus que dá casa, carro, casamento e mais algumas outras coisas. Eu vou nessa igreja. Eu vou chegar nessa igreja, eu vou chegar para esse Deus, eu vou chegar nesse ambiente que eles estão falando a respeito agora dessa nova igreja e eu vou apresentar todos os meus pedidos, os meus sonhos, porque, Deus, eu tenho várias coisas que eu quero que o Senhor faça por mim. Irmão, deixa eu te falar, é bíblico, você pode orar e Deus vai te dar, na verdade, Ele já te deu, você já tem tudo nele. Todas essas coisas. Você pode orar, sim, por uma novidade de vida na sua vida financeira, acadêmica, profissional, bens, isso tudo é bênção, amém? Só que nós temos que tomar cuidado para qual lugar que nós estamos levando a nossa vida com Deus. Se nós estamos frequentando igreja, frequentando o ambiente, simplesmente para entender aquilo que nós podemos receber dEle. O Evangelho é muito mais do que isso. A verdade é que o Evangelho é uma oportunidade que nós temos, porque quando nós falamos a respeito de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós entendemos que Ele não é só nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E uma vez que nós entendemos o Senhorio dEle, nós temos que nos submeter ao Senhorio dEle. Viver uma vida de adoração submetendo a Cristo. Porque tem pessoas que simplesmente elas se apresentam a Deus para mostrar uma lista de coisas que elas precisam que Deus faça, que Jesus faça. Deus, porque eu quero isso da minha vida, mas eu te falo, quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, não é Deus, eu quero isso da minha vida, mas é Deus, uma vez que eu entendi quem Cristo é, eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Não é Deus, eu tenho isso, eu tenho esse sonho, eu tenho essa expectativa, eu quero viver isso e aquilo. Tudo bem, é bom que você tenha sonhos. Mas eu quero te falar, uma vez que você entende o Evangelho, entende quem Cristo é, quem Jesus é, nós submetemos as nossas vontades às vontades dEle. Senão nós viramos uma igreja mimada que quer, Deus, o Senhor não fez isso comigo, eu não sei se o Senhor é tão bom assim. Deus, eu queria tanto que o Senhor me desse isso e aquilo, e eu continuo vindo à igreja para receber isso e aquilo. Cara, isso aí já é seu. Isso é segundo, terceiro, quarto plano. O plano principal de nós sairmos da nossa casa e chegarmos até aqui é falar assim: Jesus, o que, que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero me submeter ao Senhor. Isso é uma vida de adoração. Quando nós adoramos a algo ou alguém. E quando nós falamos: Jesus, eu reconheço quem o Senhor é. Cara, primeiro tem que ser as vontades dEle sobre as nossas vidas. Tem que ser o querer dEle sobre as nossas vidas. Nós não podemos ser uma igreja que centraliza a mensagem toda a partir da minha vida, do meu querer. Ah, não, eu quero ler a Bíblia, versículos que falam a respeito daquilo que eu sou abençoado. Mas eu te falo, se você for para a Bíblia, você vai ver que é um convite para você entregar uma vida. Para você submeter uma vida a Cristo. E eu li no início do texto, eu falei para você pegar o versículo 2 que fala para não se amoldar no padrão desse mundo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós entendemos que Deus é Pai, nós entendemos juntamente que Ele é um Deus bom, amém? Você só confia em quem, de fato, você só consegue confiar sua vida a Deus quando você entende a paternidade dEle e a bondade dEle pela sua vida. E eu quero te falar, Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você. Porque às vezes nós temos um certo receio de falar assim: cara, eu vou entregar, mas será que vai ser bom, perfeito? Cara, eu quero te falar, tenha certeza disso. Uma vida de adoração, uma vida de submissão. Às vezes tem algumas pessoas que elas falam assim: ah, não, na minha vida tem minha esposa, tem minha casa, tem o sítio que eu tenho, tem Jesus, tem não sei quem. Cara, não é assim. Quando nós entendemos o Evangelho, na minha vida tem Jesus e tem também várias outras coisas e pessoas. Ele tem que ser o Senhor. Quem esteve aqui na semana passada? Quem estava aqui no Ágape na semana passada? Levanta sua mão. Nós cantamos aquela música: O Nosso General é Cristo. Quem lembra? Cara, vou ser sincero, tem algumas pessoas que eu vejo da igreja, parece que Jesus não é o general, parece que Jesus é um soldado raso, que não apita nada. Que não apita nada. Parece que Jesus, ele simplesmente complementa a vida dele. Eu quero te falar, se você quer viver uma vida do evangelho de verdade, Jesus, ele tem que ser seu general. Ele tem que ser aquele que apita. Ele tem que ser aquele que dá ordem. Ele tem que ser aquele que direciona. Ele tem que ser aquele que dá o caminho. Nós não podemos achar que a vida com Deus é falar: eu descobri um Deus bom que dá carro, casa, e eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Isso não é o evangelho. Não é o evangelho. O evangelho é você falar: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Eu coloco as minhas áreas, todas elas, diante do Senhor. E eu me submeto àquilo que o Senhor tem. Essa semana retrasada, um amigo meu me ligou e falou assim: Arthur, tem um cara, é um empresário aqui, ele é ex-atleta, ex-jogador de futebol, e eu falei que você advoga para uma empresa, e ele quer te conhecer para você advogar para a empresa dele também. Eu falei: cara, pô, uma oportunidade boa. Ele falou: não, já fiz um meio de campo aqui, a gente vai fazer um almoço, vou te apresentar para ele. Ele já quer te conhecer, já te conhece e tal. Eu falei: beleza. Cara, eu cheguei, antes de ir para o almoço para conhecer esse cara, eu orei e falei assim: Jesus, olhando para o meu escritório, eu quero muito fechar o contrato com ele. Mas eu falei com essas palavras, falei assim: Jesus, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Se for para acontecer, Deus, amém. Mas se o Senhor não tem isso para a minha vida, não é isso que eu quero. Se o Senhor não tem isso para a minha vida profissional, eu não quero. Eu não estou falando: Deus, eu, por favor, me ajuda a fechar esse contrato. Não, minha oração não é essa. Eu já fiz isso com várias outras reuniões de empresa que eu fui. Falei assim: Jesus, eu estou indo, mas que seja feita a sua vontade. Eu já fiz isso em outras áreas da minha vida também. Várias vezes. Coisas que eu queria, eu falava: Jesus, eu quero muito isso. Mas deixa eu te falar, está aqui. Se não for o que o Senhor tem para mim, eu não quero. Quando nós entendemos a respeito do Evangelho, existe sempre um convite para nós irmos para o profundo. Sim ou não? Existe um convite: saia do raso e vá para o profundo. Sim ou não? Interessante que tem um determinado trecho, Jesus chega para os discípulos e ele já fala: vamos para onde as águas são mais profundas. Existe esse convite para o Arthur, existe esse convite para você. Saia do raso e vai para o profundo. É interessante, quando você está na praia, quando você está no raso, você tem controle sobre todos os seus movimentos, sim ou não? Quando a água pega até seu joelho, você consegue controlar se você vai para lá, se você vai para cá, se você faz o que você quiser, cara, você tem controle. Mas quando você vai para o profundo, não sei se você já teve essa experiência de às vezes ir para o profundo no mar, cara, uma das coisas que você não tem é controle. E o evangelho é sobre perder o controle. Perder o controle para aquele que nós consideramos que é o nosso Senhor e é Jesus Cristo. Eu quero perder o controle. Porque o Senhor é o general. É o Senhor que apita. Não pode existir uma igreja onde nós apitamos. Não, Jesus, eu estou indo fazer isso aqui, eu vou ir para esse lugar, vou andar com essa pessoa, vou ser sócio daquele, vou fazer aquele. O que, que o Senhor acha? Depois a gente vê. Deixa eu fazer o que eu quero fazer, que seja feita a minha vontade. Mas quando nós estamos falando de uma vida de adoração, nós temos que nos submeter ao Senhorio de Cristo. Amém? A Ana está aqui, vou falar de você de novo, Ana. Levanta a mão aí para quem não te conhece. A Ana está ali. Eu lembro que um dia eu estava mexendo no Instagram e aí eu vi uma foto da Ana lá na África, em uma cidade da África. E aí eu fiquei olhando o Instagram assim e fiquei, cara, a Ana, velho, está lá na África, velho. E eu fiquei pensativo, sabe? Porque assim, não é fácil, né, Ana? Ela explicando o contexto de alimentação. A Ana, para quem não sabe, ela é enfermeira, mas ela é missionária. Já foi para várias cidades levar o evangelho e abençoar regiões. Tremenda a história dela. E um dia eu vi ela lá e eu fiquei pensando. Falei, cara, a Ana está lá na África, mano. Eu falei, pô, velho, a Ana é formada, né? Tem a casa dela em Belo Horizonte, tem os amigos dela, tem a família dela. Mas ela decidiu abrir mão, às vezes, do conforto e de tudo que ela poderia usufruir para falar assim, cara, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Ela poderia falar, não, Deus, eu já sou formada, sou enfermeira, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha família, tenho meus amigos. Não tem nada de errado, eu quero viver minha vida aqui. Tudo. Não, cara, ela chegou e falou assim, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu tenho certeza, e se eu passar o microfone para ela, ela vai falar que ela está experimentando a boa, perfeita, agradável vontade de Deus sobre a vida dela. Porque ela falou assim, eu não quero o que eu quero o que Deus quer para mim. Eu não quero pegar o apito e eu falar com Deus, Deus, eu vou fazer isso, amanhã eu vou para lá, vou para cá. Nós não podemos ser uma igreja que vê uma oportunidade em outro país, pega tudo e muda para outro país, porque vê uma oportunidade de negócio em outro país. Cara, às vezes Deus tem algo para você no Brasil. Mas fala, Deus, eu não quero saber, eu quero essa nação que está dando mais dinheiro. E muda de profissão, e muda de ministério, e muda de país, e muda de... Porque, e Deus, cara, e onde que eu entro? Quando nós adoramos, nós adoramos algo e alguém. E quando nós falamos a respeito de Cristo, o evangelho é simplesmente você chegar e submeter. Ah, significa que Deus vai me mandar para a África igual a Ana? Cara, não necessariamente. Mas ele tem algo para você, amém? Ele tem um lugar para você estar. Ele tem um lugar para você se colocar por meio da boa e perfeita vontade, boa, perfeita, agradável vontade dele para a sua vida. E dentro disso, nós não podemos, como eu falei, ser essa igreja que simplesmente quer ouvir palavras que falam a respeito daquilo que Deus pode simplesmente te dar. De quem, claro, cara, é óbvio, a gente sempre tem essa identidade muito, muito enraizada, muito bem entendida. Nós somos filhos. Independente, você é filho, filho amado. Mas a graça não é uma oportunidade para você viver a vida do jeito que você quer. A graça é uma oportunidade que nós temos para viver a vida de Cristo em nós. Sério, tem hora que eu me espanto com algumas questões de igreja, pessoas em alguns lugares, com alguns... Você fala, cara, não, mas eu Jesus me ama. E, cara, isso não é evangelho, velho. Eu creio que o Ágape, como igreja, nós estamos indo para um lugar onde nós estamos saindo do raso e estamos indo para um profundo. Onde nós estamos cada vez mais perdendo o controle. Cada vez mais perdendo o controle. Cada vez mais falando assim, Jesus, eu estou te entregando o controle da minha vida. Eu estou pegando um apito e estou colocando para você apitar. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero o que o Senhor tem para a minha família. Eu quero o que o Senhor tem para a minha igreja. Eu quero o que o Senhor tem para a minha casa. E dentro disso, eu li aqui Romanos 12, a partir do versículo 4. 12 do versículo 4 fala assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, Cada um aqui tem um donzinho ou não? Falei da Ana ali, ela tem um dom incrível. E eu olho aqui, eu consigo perceber vários dons em várias outras pessoas. Então, eu quero te falar, você tem um dom. Amém? Então, nós temos vários dons. E de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem um dom de profetizar, use com proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, assim o faça. Se é de contribuir, contribua generosamente. Se é de exercer liderança, exerça com zelo. Se é de mostrar misericórdia, que faça com alegria. O Felipe falou do jejum e realmente, cara, todo mundo, eu tô falando, a gente está com a célula de oração lá com meu sogro, minha sogra. Eu já falei com eles, ó, vocês têm que fazer um jejum, cara, vocês vão mudar a vida de vocês. Ele fez já, né, Bola? Fez, ele já... Isso muda mesmo. E esses dias, essa semana, acho que foi terça ou segunda-feira, eu acordei com uma palavra muito nítida de Deus, assim, que tinha muito tempo que eu não tinha. Assim, eu acordei quando Deus falou comigo assim, piquenique. E eu tenho convicção, eu não acordo do jeito que eu acordei e estava falando piquenique. E eu falei, cara, piquenique, nada a ver, nem sei, nem lembro como que faz piquenique. E aí, beleza, eu acordei, fui para o meu lugar de oração e quando eu comecei a orar, Deus falou comigo de uma forma muito clara. E aí eu entendi o porquê do piquenique. Ele falou assim, a igreja ela é como se fosse um piquenique. E aí sabe como acontece um piquenique? Cada um que chega para aquela comunhão leva algo para aquela comunhão. Um leva o queijo, o outro leva as frutas, outro leva o pão, outro leva o suco, outro leva o café. Cada um chega com algo. E quando essas pessoas se reúnem, elas fazem algo, elas têm uma comunhão com aquilo que cada um levou. E eu falei, faz todo sentido, Jesus. E eu queria falar isso aqui pro Ágape essa manhã. Aqui é como se fosse um piquenique. E nós somos convidados a chegar aqui com algo. Quando nós vivemos uma vida de adoração de segunda a sexta ou de segunda a sábado, quando nós chegamos aqui no domingo, nós temos algo para entregar. Nós temos algo para compartilhar. E aqui não é uma reunião que você simplesmente fala, ah, tem um culto legal lá no tal bairro, eu vou lá ver o que está pegando, ver o que eles vão cantar e pregar. Não, não é isso. Aqui é uma expectativa. Eu quero te falar, se você faz parte dessa igreja, queira chegar aqui com algo. Queira contribuir com algo. Esse texto que nós acabamos de ler fala assim, se você tem o dom de profetizar, chegue e profetize. Se você é aquele que vai dar ânimo, chega e anime o outro. Se você exerça liderança com zelo. Se você é aquele que vai ensinar, ensine. Se você vai contribuir, contribua de forma generosa. Cada um tem algo aqui para chegar e contribuir. Essa é uma igreja que não fica no raso. Essa é uma igreja que se submete ao senhorio e ao comando de Cristo. E nós entendemos, eu estou indo para levar algo para lá. E cada um vai contribuir com algo. São vários membros, diferentes uns dos outros, mas ligados a um só corpo. A um só corpo. São membros diferentes, cada um aqui, um é diferente. Um vai chegar aqui que vai trazer uma palavra de profecia. O outro vai chegar e falar, cara, eu estou te sentindo mais assim, eu quero te dar uma palavra de ânimo. O outro vai chegar e falar, cara, eu quero contribuir com a sua vida. O outro vai querer contribuir no ministério. O outro vai chegar com ações de graça e junto, quando nós nos reunimos, algo vai acontecer. Mas se cada um simplesmente chegar, ah, eu vou ver o que pega lá, cara, isso não é o conceito de igreja madura. Isso não é o conceito de uma igreja que vive em adoração. Mas uma igreja que vive em adoração fala assim, Jesus, na segunda-feira, faz algo em mim. Eu quero contribuir com algo no meu piquenique, na minha reunião de domingo. E eu tenho certeza, Deus vai colocar algo nas suas mãos. Seja intencional, Deus vai colocar algo nas suas mãos. E às vezes você vai ser o que vai chegar e que vai ensinar. Às vezes numa escola infantil, numa rede de adolescentes. Às vezes você vai ser aquele que vai chegar e falar, cara, Deus tem ministrado algo, eu quero dar uma profecia para a igreja. Ou eu vi você nesse cenário, faz sentido para você? Ou que você vai chamar alguém, cara, eu quero te animar hoje com uma palavra de encorajamento. Mas esse é o conceito de igreja. Aqui não é, nós não estamos aqui para assistir algo, mas nós estamos aqui para participar de algo. Nós estamos aqui para fazer algo juntos acontecer. Esse é o conceito de uma igreja madura. Uma igreja saudável. E como que foi uma experiência assim, e é interessante porque aconteceu essa semana e eu ia ministrar aqui, pregar aqui, justamente neste domingo. Então eu senti realmente, até compartilhei na reunião, que isso é algo para nós. Sabe? É algo para cada um aqui. Pense acerca disso. quando nós submetemos e vivemos uma vida de adoração, onde você se encontra com Jesus diariamente, ele vai começar a fazer algo de dentro para fora. E aos poucos essas questões vão começando a se materializar e a gente consegue compartilhar, a gente consegue transbordar. Eu quero te encorajar mesmo a ter uma vida de submissão a Cristo, de adoração a Ele. A forma como eu mais consigo enxergar a adoração hoje é você falando assim: Jesus, o que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor tem para a minha família? O que o Senhor tem para a minha casa? E aí nós vamos ter a oportunidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle, porque nós nos submetemos a Ele. E se você hoje tem aqui qualquer dúvida acerca do amor de Deus, da graça de Deus pela sua vida, eu quero reiterar: Ele te ama muito. Nós somos filhos adotados por Ele. E é interessante, né, quando você vai ver o conceito. Às vezes pessoas geram um filho e escolhem não ter um filho. Mas ninguém adota alguém sem, de forma culposa. Quando você adota querendo adotar. Você fez questão daquilo, é um ato de ato direto. Eu quero, eu faço questão. Jesus, Ele fez questão de você. Você só vai conseguir falar assim: Jesus, aqui está o controle da minha vida. Eu estou entregando na sua mão. A partir do momento que a gente conseguir, no nosso subconsciente, na nossa mente pensante também, entender: Ele é bom. Como a Natânia cantou aqui, Ele é fiel em todo tempo. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. E correlacionando tudo isso também, nós vamos ter agora um período de louvor. Novamente, nós vamos ter mais uma oportunidade. O louvor é uma arma poderosíssima. Poderosíssima. De nós declararmos, de nós nos colocarmos na presença dEle de uma forma muito vulnerável. E eu já fui muito edificado aqui, principalmente nessa canção que a Natânia ministrou a respeito da fidelidade e bondade de Deus. Nós vamos ter hoje novamente, agora nós vamos ter novamente uma oportunidade de louvor e adoração, onde nós vamos poder falar: Jesus, mais uma vez eu te entrego o controle da minha vida. Jesus, eu me submeto àquilo que o Senhor quer fazer. Nós não vamos ser uma igreja mimada que acha que o Senhor é o nosso garçom e entrega tudo que a gente está colocando como se fosse uma lista de pedidos. Mas nós estamos querendo falar: Jesus, o Senhor que apita, o Senhor que é o general, o Senhor que dá as ordens. Para onde que nós devemos ir? Para onde que eu devo ir? Para onde que a minha família deve caminhar? Uma vez uma pessoa chegou até mim e falou assim: Arthur, você fala de igreja, essas questões, mas eu conheço uma pessoa que, cara, já foi na igreja tem mais de 10 anos e eu não vi mudar nada na vida dela. Falei: cara, muito provavelmente essa pessoa ela participa de uma religião e ela não tem um relacionamento com Cristo. Porque se relacionar com Cristo, nós nos tornamos parecidos com Ele. Se eu não me engano, Salmo 115:8 fala que nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. Se você adora a Cristo, muito provavelmente você vai parecer com Ele. Ah, não, mas uma pessoa tem 10 anos na igreja e não mudou nada. Ela participa de uma religião. Religião não muda a vida de ninguém. Agora, o relacionamento com Cristo, sim, te muda de dentro para fora. Não busque por uma religião, não busque por uma reunião religiosa, mas busque por conhecer a Cristo e deixar Ele apitar na sua vida. Ah, não, Jesus é muito legal. Cara, legal é legal o boné do brother, velho. Legal o meu celular, que legal, velho. Jesus não é celular, legal, cara. Jesus é Deus, velho. Amém? Nós vamos ter um período de louvor, de adoração. Se entregue a Ele mais uma vez. Rasgue o seu coração. Fala assim: Jesus, eu estou entregando tudo. Ah, mas eu já fiz isso várias vezes. Faça mais uma vez. Se entregue. Se manifeste na presença dEle. Vamos criar esse ambiente de louvor e adoração agora. Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos ter um tempo de louvor aqui muito direcionado. Não se acanhe, não fique tímido. Não se preocupe com a pessoa que está na sua frente, na sua esquerda, atrás de você. Não se preocupe. Fala assim: Jesus, eu entrego o controle da minha vida. Eu entendi que existe um convite para eu sair do raso e para o profundo. Eu não faço parte de uma igreja que quer centralizar a mensagem na minha vida, mas eu centralizo a mensagem toda no senhorio de Cristo, no comando de Cristo. O Senhor é o cabeça. E nós somos o corpo e vários membros. E nós queremos contribuir. Nós queremos ser um corpo ajustado, Deus. Comece agora, enquanto a banda vai aquecendo, comece a falar palavras de louvor e de gratidão. Comece a falar assim: Jesus, eu submeto a minha vida ao Senhor, eu submeto os meus relacionamentos ao Senhor, eu submeto a minha profissão ao Senhor, eu submeto a minha vida profissional ao Senhor, eu submeto o meu coração, eu submeto a minha mente, a minha forma de pensar. Renova a minha forma de pensar para que eu consiga entender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Deus, a minha vida é o seguinte: quem manda não sou eu, mas Cristo. Nós nos submetemos, Deus, mais uma vez em adoração. Vamos lá, comece a declarar isso a Ele, comece a fazer a sua oração. Não espere que a banda comece a cantar. Já comece a falar aí no seu lugar, se expresse, se movimente, fique à vontade na presença do Espírito Santo. Mas vamos levantar mais uma vez um local de adoração. Adoração. Tu és fiel, Tu és bom, não existe outro como o Senhor. O Senhor não é mais um, o Senhor é aquele. Aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou. O Senhor é o nosso Salvador e também o nosso Senhor. O Senhor da igreja. Deus, nós não queremos contribuir porque a igreja tem uma determinada necessidade. Nós não queremos nos voluntariar porque a igreja precisa de alguém. Não é isso. Nós queremos participar porque nós entendemos que esse é o conceito de igreja. Esse é o conceito de igreja madura, igreja saudável. Nós não iremos reter, Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós estamos nos comprometendo com o Senhor. Comece a adorar Ele, comece a cantar, comece, se manifeste no seu lugar. Obrigado, Jesus, obrigado, nós chamamos, obrigado, obrigado, obrigado. O Senhor é bom, o Senhor é bom, és fiel. És fiel, é tão bom, é tão bom.